Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Olá, boa noite.
Sim, nós estamos começando com algumas pessoas limpando o fone. Estamos começando mais uma Estação Basquete, sim. Ficamos uma semana fora do ar, o pessoal aqui já perdeu um pouco a mão de como fazer o programa. Mas queiram os astros, faremos um grande programa, porque estamos no Estação Basquete de número 69. Cujo tema é... É uma cilada.
Subindo.
Sim, é um tema que não revela quase nada, mas abre um pouco essa questão que os grandes times talvez estejam entrando numa grande cilada.
Será?
Principalmente o senhor Stephen Curry, que talvez passou um grande susto ontem. Para falar deste e de muitos outros assuntos, eu começo por ele, Marcos do Amaral Jorge, que desde 95 dizia que em 2016 o Oklahoma ia ser campeão com um time e por cima de um time melhor da temporada.
Tá vendo só? Não é sempre que eu acerto, não. Tem que aproveitar, mano. Mas, ó,
boa.
Steve Adams é o meu jogador predileto agora, viu? A partir desse programa, Steve Adams é o meu jogador predileto.
A partir desse.
Boa. Mais passou, do que o Biombo.
Passou o Damian Lillard. Não. Eu sou da modinha, né? Tem que estar ganhando pra gostar do
cara. Mas por qual motivo? Tem algum motivo especial ou não?
Cara, ele tem uma história de vida difícil, né? Eu sou caçula também na família,
música,
de um monte de irmão.
Uma música bonita.
E eu sei que esse cara passou tendo 18 irmãos mais velhos, entendeu?
Que maravilha, hein?
Ele não tem 18 irmãos.
Ele tem 18 irmãos mais velhos.
Você tá zoando.
E os caras são tudo do tamanho dele, velho. Ele tem uma irmã que é bicampeã olímpica de arremesso de peso.
Mentira.
Esse cara, velho, ele foi criado na casca grossa. Ele tá, isso aí pra ele é fichinha,
ele era o peso.
Mano. Damon Green, chute no saco, não é nada pra ele.
Maravilha. Muito bem. Esse é Marcos Lamarol. Já vem trazendo o lado mais familiar da notícia. Ele também, que tem um lado família da notícia, tanto é que tá tomando um refrigerante aqui durante o programa, é André Cavalieri.
Tudo bem?
E você, tudo bem, André?
Eu tô bem também. Tô tudo feliz também. De estar de volta, principalmente no estúdio menos gélido do que normalmente está, porque o Leandro Amin é um cara bastante calorento.
É, não é verdade, isso? Verdade.
Tô feliz também com os resultados dos playoffs. Toronto Raptors ganhou uma partida. Oklahoma aí dando esperança para os caras que odeiam os modinhas, os ditos modinhas. Tô feliz, Miguel, hoje. Tô feliz.
Olha, Toronto não só ganhou esse jogo, como acho que desde o nosso último programa, o Toronto ainda não era acreditado pra estar na final de conferência.
Perfeitamente.
E está. Chupa Kroves, que falou que o Miami ia, pra você ver como tem um gato. Um gato sendo assassinado aqui. Não sei se você ouviu, ouvinte, mas o barulho foi bem ruim aqui. Trazido por você, por Leandro e a mim. Segue, Dedé.
Não, e eu que tô desde o começo dos playoffs xingando o Toronto Raptors, apesar de ter morado em Toronto no ano passado, preciso admitir que fiquei feliz com essa vitória.
Que legal.
Acho que eu tô torcendo um pouquinho, principalmente por conta disso que você falou, tá todo mundo ignorando a existência do Toronto Raptors. Inclusive, eu posso falar disso mais tarde, o prefeito de Toronto escreveu uma carta muito bacana para a emissora dos Estados Unidos, para a CBS, que numa pesquisa de quem iria vencer as finais da NBA, não incluiu o Toronto nessa pesquisa. E o prefeito, então, mandou uma carta à CBS falando a opinião dele sobre esse acontecimento. Mais tarde eu falo disso.
Olha, coloque na pauta também quando você for falar coisas.
Muito bem. Acabei de pensar nisso.
Ele também, que nunca coloca coisas na pauta, nosso querido Leandro Yamin.
Meninos, vocês fazem falta, viu? Boa noite.
Ele tá amargurado, você reparou, Leandro?
É. Hoje é o 69, né? O programa 69.
Sim. Perfeitamente.
Quando estivermos no programa 669, daqui a alguns anos...
Uau.
Nós discutiremos aqui o que teria acontecido no jogo Golden State Warriors e San Antonio Spurs, que por dois anos seguidos não aconteceu. Isso é uma judiação.
Judiação.
É uma pena pro basquete. Esse jogo vai continuar sendo o melhor de todos os tempos na minha cabeça.
Imaginação.
Na minha imaginação. Já que não aconteceu, que o Thunder faça o que tem que ser feito.
Uau! Princípio de treta.
É agora que o gato vem.
Exato. Muito bem. Rafael Gonzaga de volta também nessa semana, um pouco mais despojado da última vez com o pullover, agora com um moletom, mais da cor do seu time, dos seus times de coração,
muito bom.
Das quadras e dos gramados. Tudo bem, Rafael Gonzaga?
Tudo bem. Estamos de volta, andamos afastados, eu um pouco mais do que vocês. Legal, eu acho que foi bom ver os 4 minutos do Varejão em campo. Jogou atacando, jogou bem. Vamos falar um pouquinho dos jogos e falar bobagem.
Ah, pelo visto você já também deu uma pincelada, né? Dessas bobagens. Seguindo com Gustavo Battaglia. E você, o que está achando dessas finais de conferência?
Boa noite, Miguel. Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Tô achando interessante, cara. Achei que ia ser duas varridas e já me enganei.
Muito bem. Ele sempre, né?
Sucinto.
Essa é a palavra. Bom, ainda no programa de hoje teremos uma trilha sonora em homenagem a muitas coisas que estão acontecendo e acontecerão. E temos no nosso quadro, que às vezes acontece, às vezes não, o quadro Com Que Roupa o Dedé Está. Ele no momento não está com nenhuma roupa direito. Mas ele
as
vai
câmeras estão ligadas hoje?
É um cachecol, então,
calma,
hoje.
A gente vai filmar para você que está assistindo ao vivo no YouTube.
É um cachecol.
Não, você está filmando eu agora, eu acho.
Então,
tá rolando, agora tá rolando.
Tá bom?
Não.
Dá pra ver
tá
alguma péssimo. Coisa?
Né? Não, tá ruim, você tá atrás horrível. Do negócio aí, Dedé.
Dedé, se você puder ir um pouco mais pra frente,
se mover. É difícil se mexer, gente.
Cara, o fio. É só você tirar o fone e ir, Dedé. Você sabe disso, né?
É bom que a gente faz isso pras duas pessoas que assistem isso pelas
ao
câmeras.
Vivo.
Né?
Dedé. Okay. Não é tão difícil.
Não, o que é isso?
É pra você mostrar pra câmera.
Não, com que roupa. Mas não é com que roupa o Dedé está.
É com que roupa o Dedé está.
Que roupa o Dedé tirou. Que roupa o Dedé trouxe.
Exato, com que roupa o Dedé. Com que roupa Dedé trouxe.
Tá escrito Irish e o número 23 na camiseta.
Perfeito, o quadro não era esse, mas beleza. Eu tinha separado uma historinha, em vez de falar o número do nome, era esse o combinado. Mas agora a gente já sabe, então é Irish 23.
Ué,
quem tiver um smartphone, ficou fácil.
Olha, esse quadro é legal assim, você já fala e acabou assim.
Só uma pergunta,
segue,
André.
Segue.
Se a gente mostra nas câmeras, qual o sentido de não falar o que a imagem diz?
Porque daí a gente dá uma vantagem.
Não consegue ler a imagem.
Porque daí a pessoa dá uma vantagem para quem assiste, incentiva as pessoas a seguir a gente pelo vídeo também, entendeu?
Ah, entendi.
Daí,
porque isso
senão é um desafio,
traz muito mais rendimento. Perfeito.
Exato.
Muito bem, esse é o Estação Basquete 69, é uma cilada para todos nós.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola.
Isto.
Nessa temporada, nesse momento, estamos falando só de confrontos. Vamos começar com o confronto de ontem entre Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder. A pergunta que eu vou lançar a vocês foi feita... O Rafael Gonzaga.
Olha só.
Nossa. Olha, ouvinte novo?
Não, não. É aquele comentarista que falta às vezes. Ah. Que
ele falta tanto que ele manda perguntas.
Você quer fazer sua pergunta aqui ao vivo, Rafael Gonzaga?
Não, eu quero que você faça.
Olha só, que preguiçoso. Ah, o cara vem e ainda desce.
Faz pra gente.
Caramba,
do,
Rafael.
Do Big Ball.
Hã?
É ou é do Marcos do Amaral
Jorge?
Eu
acho que o senhor está confundindo.
Ah, não,
que você
não
tá
fui
falando.
Fui eu.
Então, Dedé, isso é uma cilada tramada por mim e por Dedé. Então,
ué, se você não confia no seu taco, nessa memória, entendeu? Eu achei que era o Rafael Gonzaga, ele acreditou em mim. Obrigado, mas...
Então, Marcos Amaral Jorge, você quer fazer essa pergunta?
Não, não, pode fazer você mesmo.
Não,
pera, é que eu vou ser o primeiro a responder por tradição, né?
Não, aí roda, entendeu?
Aí eu faço a pergunta e
não,
eu
o Dedé
respondo.
Responde pra você.
Aí eu não preciso responder?
Não. Pô, eu quero ouvir a resposta do Kroves.
Mas se ele fala depois, ele fala depois que tocar a musiquinha, ele comenta.
Nós estamos bem confusos hoje.
Sim, muito bom. Porque sabe por quê? Porque ninguém colocou essa pergunta aqui na pauta. Eu tô tendo que improvisar aqui ao
não
vivo
tem
com
pergunta,
vocês.
Não tem
então,
pergunta.
A pergunta...
Mas você não lembra a sua própria pergunta?
Eu lembro, claro que eu lembro.
Ah, perfeito. Então vai.
Acabou de lembrar.
O que eu tinha perguntado é... As atuações de Bismarck Biombo e Steve Adams estão provando que o Big Ball ainda não morreu?
Ué...
Eu acho que o Bismarck Biombo teve uma atuação muito boa. E eu também acho que o Big Ball não morreu ainda, mas não por conta disso, porque o OKC tá jogando com o Small Ball.
Eu acho que é a temporada que tá todo mundo tentando provar que o Big Ball ainda funciona.
É, não sei, eu acho que eu concordo com o Dedé. Não morreu.
Perfeito!
Não, é roubada.
Piores programas da história, mas de estação
mas eu concordo com o Dedé. Eu parei porque eu fico de frente pro cronômetro aqui, eu vi que ia estourar e pra concluir o raciocínio ia demorar mais tempo.
Você viu que estourar? Eu falei perfeito, 4 segundos depois você já tinha parado de falar, velho. Que desculpinha essa rapada, comenta aí a pergunta, rapaz.
Não, mas é o que o Dedé falou, que eu acho que o Big Ball não morreu, mas existem outras variações do jogo, né, e o Thunder é o time que mais se adapta a isso, né? Ele ganhou do Spurs com o Big Ball e agora tá ganhando do Golden State com o Small Ball.
Que é esse então, Small Ball do Thunder aí, cara? Assim, na moral.
Você viu o jogo de ontem?
Eu vi.
Quem foram as pessoas que mais passaram tempo na quadra?
Ah, você disse que do Waiters, estavam na quadra também, Westbrook.
O Robertson.
O Steven Adams.
Ó, Ibaka,
ele, Durant. Apesar de ser titular... Apesar de ser o cara que começa jogando, ele tem menos minutos que o Dion Waiters, que é reserva. Que é o quinteto que o OKC está mais usando, é o Westbrook, é o Robertson, Dion Waiters, Kevin Durant e Serge Ibaka.
E Dedé.
É o small ball, mas é que os caras são grandes, né? O Durant é alto pra caralho.
Ontem, mas ele tira um cara que não joga de pivô, né, teoricamente, e coloca o cara pra jogar de pivô.
Por curiosidade, o Waiters ontem foi o cara que mais ficou em quadra do Oklahoma, mais que o Durant e o Westbrook. Ele ficou 33 minutos, o Westbrook 31 e o Durant 32.
Ah, faz um pouco de sentido, porque no último quarto foi trash time,
né? Exatamente.
Você deixa o Dion Waiters jogar ali.
Tem um cara que é rei do trash time, é o Dion Waiters, né? Vamos combinar.
O cara, o que ele erra de bandeja de contra-ataque, parece o Marcos.
Uma bela comparação.
O Kroves erra bastante bandeja de contra-ataque.
Dedé, né, fala essas coisas baseado num breve período que ele viu a minha atuação em quadro. Então,
mesmo... É um declínio, né? Era o declínio.
Não era o auge, não era o auge.
Declínio de uma estrela.
No mesmo confronto que você errou duas bandejas de contra-ataque numa semifinal, que a gente perdeu por 2 pontos, você também... deslocou o dedo umas 3 vezes, não foi isso?
Foi isso.
Então, o tema do programa de hoje... Mais um sinal da decadência.
O tema do programa de hoje não é o Marcos.
Não, é uma cilada para todos nós. É uma cilada até para o ouvinte.
Nem a lesão no dedo.
Aí eu discordo, que eu acho que é sempre Marcos, sim, o tema deste programa. É para isso que eu venho, ao menos.
Olha, o Fabiano de Souza aqui faz uma pergunta que talvez... tem a ver com o que o Marcos Amaral Jorge estava falando.
Jota! Vamos chamar só de Jota ou Jota?
Da hora esse nome,
gostou, né, Jota? O nome dele nas ruas, mas tudo bem, Jota. Não vou falar aqui.
Kroves Jota.
Bom, o Fabiano de Souza, ele pergunta...
Qual?
Que é? Qual a opinião, Marcos Amaral Jota, sobre o lance do Draymond Green sobre o Steve Adams?
Monstro Steve Adams.
Rapaz, como tá.
Ele tem que levar um gancho escapou alguma coisa do tipo?
Não, é claro que não, cara. Porra, escapou ali o pé. Escapa todo jogo, umas três vezes por jogo.
Escapou? Escapou de leve, assim? Subiu pra fazer o arremesso e de repente o pé dele foi? Cara, subiu? Continuou subindo?
Culhambado, o braço vai, a perna estica. O problema não foi. O problema foi o outro cara ter levado uma suspensão num lance que não tinha absolutamente nada a ver. Faltou. Só que o cara é o 18º reserva.
Quem
do
é o cara? Qual o lance?
Dante Jones.
Sei que o cara foi suspenso dois dias antes, um dia antes.
Tem uma história engraçada sobre Dante Jones.
Daqui a pouco.
Na sua vez, queridão.
E aí agora fica aquela pressão em cima do Dermon Green ter a mesma punição. Agora, é lógico que faz todo sentido, só que tanto aquela como essa, eu acho que não cabe suspensão não, gente. Que isso.
Muito bem, Fabinho.
Olha, posso só falar não,
a história. Mas se alguém discordar, por favor, o microfone tá aberto de todo mundo aí.
Eu acho que foi meio proposital.
Meio, de leve.
Foi só meio.
É, a outra metade foi sem querer.
A parte de cima, né? A metade de baixo.
A parte do pé
foi proposital, a parte de cima foi sem querer.
A parte da canela foi de propósito.
Isso que foi foda, né? Que deu o chute, deu a canelada.
Deu
né?
a canelada.
Encheu o pé ali.
O que, que o SB Nation até disse desse lance?
Que o Draymond Green arranjou um problema para as bolas do Steven Adams. Não era tão engraçado para falar ao vivo.
Não, você perguntou. Não, mas uma sequência você, Dedé, você falou de outro jeito.
Eu acho que ele foi...
A gente está sem preparação nenhuma hoje. Segue,
eu acho que
Rafael.
Era que ele foi arremessar, ele ficou putinho, e aí ele meio que tentou fazer um movimento para acertar. Eu acho que foi sem querer por ter sido nas bolas. Mas eu acho que ele tentou acertar ele de alguma maneira, só com aquele
xiliquinho,
aquele xiliquinho pós-bola que ele tenta dar uma porrada, só que aí acertou bem na parte.
Quem tá pedindo uma falta.
Pô, mas e aí você permite o cara dar xilicada então, beleza, vamos xilicar, que xilicar é legal, tá valendo.
Não, mas se suspender porque o cara xilicou...
Mas ele xilicou e chutou o saco do outro, velho.
Era isso, velho, gostei de dizer, vamos usar mais esse xilicar.
Vamos jogar esse mérito aí do chute no saco na xilicada.
E é o segundo jogo... Ah, não... É o segundo jogo seguido, porque no jogo anterior ele deu uma ajoelhada e a ajoelhada também foi proposital. A diferença é que no outro lance ele vai fazer a bandeja e aí é um contato que teoricamente parece normal.
Seja como
for. E ele sai encarando o Steven
Adams.
Ele sai encarando.
Então, isso é uma questão, porque ele e o Steven Adams estão trocando olhares.
Amores.
É, mas, seja como for, isso tudo já é um grande e se, porque a decisão da NBA já foi tomada. Agora faz 20 minutos. Em primeira mão...
Meu Deus, pega
a caderno.
Tipo de informação que só tem aqui.
Só um minutinho, Dedé, aqui, ó.
Ok.
Bomba! Estação basquete!
Errado,
bomba! Você tá enterrando o programa hoje.
Eu tô achando ótimo o programa.
Vai, Dedé.
Ele foi multado só. Não foi suspenso, $25 mil.
É, vai pesar pra
Mas ele. Teve uma... A falta deixou de ser flagrante 1 e passou a ser flagrante 2. Eu acho isso bizarro, né? Os caras mudam a falta, mas não dão suspensão, cara.
Mas mais uma flagrante, ele tá suspenso.
Olha, eu acho que esse judiciamento de todos os lances da NBA só atrapalha, cara. Esse negócio de ficar revendo no final, no fim do quarto também. É, exatamente. Eu não tenho saco pra isso, não.
Muito boa. Então, vamos falar de uma coisa que você tem saco, Marcos do Amaral.
Oba, já. Eu vi mexer agora.
Parece que vocês acham. Eu ia fazer essa piada.
É um saco de arroz.
Mandiopã pra você. Não, o que é? Bom, o Oklahoma abriu 2-1.
2-1.
O que não significa em números muita coisa, porque o Golden State passou por essa situação ano passado.
Duas vezes.
Mas, cá entre nós, vai dar... para o Oklahoma eliminar o Golden State. Vamos fazer as nossas previsões malucas aqui.
A gente vai só chutar um negócio, eu chuto que o Thunder vai ganhar.
Não, chuta placar, que é mais divertido.
Mas é
né?
jogo 7, cara, jogo 7.
Olha, jogo 7.
Olha, que seja bela, fora de que casa, bela né? informação.
Você acha que quem vai ganhar, você falou?
Thunder.
Vai ganhar o jogo 7 em Golden State. Warriors.
Olha só.
Poxa, eu não vou te zoar, porque você tá me jantando no bolão, entendeu? É, porque eu coloquei que o Spurs ia ganhar do Golden State.
Eu também.
É, então eu tô errando do bolão desde a rodada passada.
Vamos olhar o playoff, esquece a temporada regular, que a gente sabe que a gente tem que separar uma coisa da outra, né?
Perfeito.
E vamos ver o que, que é hoje a casa do Golden State Warriors. Não é esse templo sagrado em que né, ninguém consegue fazer nada. Eles já perderam lá.
Uma vez.
Inclusive nessa série.
É.
Eles perderam o primeiro jogo.
É, só.
É totalmente viável eles perderem de novo.
É, não, é viável, mas é improvável.
A questão é que... É... Ah, não, se bem que sim.
Perfeito.
Não. Eu ia falar que o Oklahoma, na verdade, se ganhar todos os jogos em casa, a partir de agora, já ele passa, né? Só que ele não passa no 4-3, ele passa no 4-2.
É, o Oklahoma, cara, ele tá... Não é que ele ganhou, né? Ele jantou o Golden State.
Jantou.
Ontem, o Golden State, que é importante a gente lembrar disso. Eu fiquei com certo prazer de ver essa vitória avassaladora, porque o Golden State Warriors, ele entrou na discussão do melhor time de todos os tempos, né? Porque eles têm o melhor recorde de temporada regular de todos os tempos, 73 vitórias. Passa uma vitória a mais que o Chicago Bulls, de 95-90. E daí os caras vão lá e levam um vareio, uma sova, ficam perdidos em quadra. E daí eu te pergunto, Marcos, por que eles estavam perdidos em quadra?
Por quê?
Por quê?
Olha, mas por mais que você tá com o seu tom ameaçador de voz, nós também usamos esse mesmo tom na vitória do Spurs sobre o Oklahoma.
Isto.
De 40 pontos, falando,
mas
agora?
Ali era o primeiro jogo da série,
né? 4-0. Então, mas quando o Rafa falou, o jogo vai ser a série mais emocionante, a gente, lógico que não, Rafa, você é um idiota.
E
exatamente, nos enganamos.
E você então... foi o cara que apostou que o Clippers ia ganhar os pulos.
Não, mas isso no começo da temporada, né?
Mas você ficou defendendo até o primeiro programa dos playoffs, estava defendendo isso também.
Claro.
Mas o que eu quero dizer é apenas um jogo.
Não, mas eu tenho um dado importante. Um dado. O site da ESPN de estatísticas, o BPI...
BPI.
Depois dessa vitória, o Oklahoma ele passou a ser o primeiro na corrida, né? Na probabilidade de título, com 37%.
Então, porque ele, tem um mando de quadra, né? Ele tem um mando de quadra a mais.
Tim. Você sabe o que é BPI? Você sabe que...
Nunca vi nem comigo.
Mas é legal.
BPI é uma estatística, é uma fórmula matemática, não é? É um negócio que os caras pegam. E isso não é só contra o Warriors, é 37% de ganhar o título.
De ganhar o título, sim. Contando o Cleveland.
Exato. Então, eles pegam quantidade de dias de descanso, onde que os caras vão jogar, em que ritmo de jogo que eles estão jogando, alguns resultados da temporada regular, confronto direto com os times. E pegam tudo isso, são todas essas variáveis, soma
indicadores,
e divide por 9.
E não sei por quanto tempo mas é uma probabilidade.
Eles inventaram uma fórmula pro famoso palpite campeão, entendeu? Isso existe desde
o povo.
Ah, agora só vamos multiplicar aqui por 2, sobe 1.
Mas o povo era infalível.
E vai!
Grande povo.
O povo.
No programa passado, o Olim mostrou uma estatística que era: times com mais de 65 vitórias em quinto jogo nunca perderam. É 12
da
a 0.
Série 2-1. Não, mas
perdeu,
é só isso.
Aí perdeu.
Mas eu só venho ler as estatísticas aqui, Croves. Eu não tô falando que então, essa tá é a minha bom. Opinião. Eu tô falando que o que eu li aqui e tô passando pra frente.
Ah, então tá bom.
Não pode? Você vai ficar chateado?
Fique à vontade.
Tá bom.
Eu ainda tenho a história do Dante Jones pra contar.
Contra aí.
Então vamos mais um momento, bola ao cesto, Dedé Cavalieri.
Dante Jones, ele foi multado também por ter acertado o saco do cara lá. E daí a multa equivalia a 1/100 do salário dele. Só que ele foi contratado nos jogos finais da temporada. Sei lá, 2 jogos finais ele foi contratado. Então ele recebeu proporcionalmente a isso, o salário que ele recebeu foi de $8,800, a multa dele, portanto, é de $80.
É.
O LeBron James pagou pra ele. É sério. O LeBron James pagou os $80 pra ele. Não entendi onde ele deve ter achado ali.
Ele assinou pelo mínimo possível de um veterano, que é quem menos pode ganhar qualquer coisa, né? O piso mesmo da NBA. E dividido pela temporada, o restinho da temporada só. Então equivalia a R$8.000 que foi.
Mas
que ele ganhou.
Mas o piso mesmo não é de rookie?
Não, é de veterano.
É de veterano.
800 e alguma coisa, não lembro agora.
Sociedade ocidental valoriza sempre a juventude, né? Não a velhice.
É.
Muito bem. Algo a acrescentar desse confronto? Não emocionante, tem. Gente.
Foi já bem amplamente discutido.
Mas, não, se bem
não,
que...
Não, já deu.
Mas esse negócio que você tá, que a gente falou um pouco brevemente, é interessante que a gente veio falando durante a temporada regular que não adianta jogar contra o Golden State do jeito que o Golden State joga. Que é, não adianta você fazer um jogo tão rápido, não adianta você tentar copiar o small ball dos caras, porque os caras aperfeiçoaram isso e não adianta você tentar fazer isso. E é justamente o que o Oklahoma fez nesse último jogo. Eles venceram o Golden State jogando um estilo de jogo parecido, só que eles conseguem ser mais intensos ainda que o Golden State. Eles conseguem ter caras mais atléticos que o Golden State. Eles conseguem ser mais rápidos que o Golden State. Então, interessante.
Não, isso refletiu ontem também muito na defesa. Era impressionante como o Golden State não tinha facilidade para atacar e não sobrava muito arremesso. E os primeiros que sobraram, o Curry errou, sei lá, 10 arremessos dos 3 seguidos, ou menos, é ótimo.
Ou menos,
mas brincadeira. Mas o que eu quero dizer é isso, o...
3
isso
de 11.
O que eu discordo, Dedé, agora...
3 de 11 foi.
O que eu discordo é que, assim, eu não sei se não adianta jogar como isso, só o Oklahoma conseguiu, porque o Portland fez isso, cara. O Lillard e o Chris fizeram um jogo rápido, todos os jogos da série foram rápidos pra caramba, inclusive os que o Portland ganhou, e... 4-2 ali, eu acho que foi um... Foi 4-2, correto? 4-1. Eu tô viajando. 4-1. 4-1 pro time do Portland, fazendo mais do que o 4-1, foi como foram os jogos, que foram sempre jogos bem disputados.
Foram disputados.
No mesmo estilo de jogo, eu acho que foi além do que o elenco do Portland, sacou?
E um time que... A gente tava falando bastante isso ontem. Um time que tem o Westbrook e Durant, cara, no elenco, ele é um time muito imprevisível. Porque se esses caras estiverem jogando bola, velho, não tem muito o que
nos
fazer.
Últimos...
O Durant tem na carreira dele múltiplos jogos com mais de 50 pontos, cara. Múltiplos jogos com mais de 50 pontos. O cara entra num jogo e mete 50 pontos, assim, entendeu? Que não é impossível. E o Westbrook também, entendeu? Um cara que faz triple-double que nem ontem. Ele quase fez um triple-double com 30 e tantos pontos, 15 rebotes, entendeu? 10 assistências.
Ele é um monstro, cara.
O cara,
esses
dois caras, se eles resolvem jogar, é difícil mesmo você prever como é que vai ser essa série, porque eles também... O Westbrook, principalmente, até mais que o Durant, é um cara que varia um pouco.
Esse é o problema deles, né? Na verdade, é o cuidado com a bola, o controle do jogo. Isso é que o Thunder teve dificuldade nos jogos que ele perdeu e que ultimamente, né, que nem sei se melhorou, mas eles não precisaram, num final de jogo pau, fazer um ataque ou vários ataques
com calma, assim,
com calma, bem feito, que sobra querendo fazer o que queria mesmo.
Que sobra pro Spurs, falta no Oklahoma, são os opostos. Time que sabe controlar jogo e time que se empolga porque é bom.
Cara, mas a intensidade com que eles jogam, eles abrem 39 pontos no jogo no terceiro quarto e abraço.
Ah, mas isso não acontece sempre, né?
Não, lógico que não.
Não vai acontecer sempre.
Mas a intensidade deles ajuda bastante nesse sentido.
Não, é a intensidade deles que coloca eles nesse lugar que eles estão hoje.
Não vai acontecer se a internet não me desminta. Eu acho que foi o recorde do Oklahoma, né? E juntando Oklahoma e Seattle, de pontos em primeiro tempo. Acho que foram 72, se...
O Alinho sabia essa estatística aí.
Não, a estatística que eu ia falar aqui é que pontos em 3 quartos na história dos playoffs, que é os 117 pontos do Oklahoma, é a terceira marca. O primeiro é o Bucks de 1970, que fez 124, e em 1977 o Dallas fez 120 em 3 quartos.
E teve um lance curioso também, que é o momento do chute no saco, né? A partir do chute no saco...
Acabou o jogo pro Golden State.
O Thunder melhorou bastante.
Outra estatística que tem aqui é que...
Foi 23-5 a partir do
chute no saco. Foi um divisor, né?
Outra estatística... Divisor
de bolas.
Outra estatística que tem aqui é o... Eles têm aquele mais-menos, né, de avaliação da pontuação dos jogadores. E o Damon Green fez menos 43... E é a pior marca dos últimos 20 anos em jogo de playoff.
Bom, né? Bom pro Damon Green, que ele tava folgado, né?
Deu uma baixada na bola uma vez só, né? Ele já faz merda, já joga mal, tudo de uma vez.
E a bola não caiu pra ninguém ontem do
só pro Adams.
Menos quanto você falou? Menos quanto a valoração do Damon Green?
Menos 43. E no mesmo jogo, o Klay Thompson fez menos 41.
Então,
mas ao mesmo tempo, assim, o Oklahoma ter vencido esses dois jogos contra o Golden State, principalmente do jeito que venceu ontem, alivia um pouco a barra do Spurs, né? Porque tava todo mundo falando, puta, Spurs decepção, né, Spurs pipoca, tal, não sei o quê. Mas pode ser que o time do Oklahoma seja muito bom mesmo, entendeu? E que o Spurs não tenha
feito... Pode ser não, né? O time é bom.
É, então, mas pode é porque...
Precisa... que tem engatado mas no precisa playoff
pra... Precisa consumar, né? É. Porque assim, se pega, faz 2-1 e depois leva a virada, que nem, por exemplo, o Golden State já esteve nessa situação, né? 2-1, as finais do ano passado eles estavam perdendo por 2-1 do Cavaliers e viraram o jogo. A série. Então, eles já estiveram nessa situação. Já estiveram nessa situação nas finais da NBA. Então, eles sabem mais ou menos como lidar com isso. Agora, se o Oklahoma perde, eles não vão ficar marcados como um puta time. Se eles conseguem ganhar do Golden State, a barra do Spurs fica bem mais...
Me corrija se eu estiver errado, mas tá a última vez que o Oklahoma jogou os playoffs com o Durant e com o Westbrook, eles perderam na final da NBA.
Não foi na final.
Não foi na final.
Porque a gente está falando de 2013, não é isso? A última vez que eles jogaram juntos... 2013, sim. A final foi Spurs e Miami.
Então foi o ano anterior.
Entendi.
Muito bem. Então, homenagem a todos vocês e a este confronto e a tudo que está acontecendo em nosso país. Nós vamos agora no nosso intervalo musical. Vamos ouvir com os Racionais MCs.
Ó. Oh.
Em qual mentira vou acreditar?
Uau, muito bom. Pode vir quente que eu estou fumando.
São apenas 10h30, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto e de rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se fã. Se os cara não colar, volta às 3h. Tô devagar, tô a 50 por hora. Ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte é bandidagem, curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Eu tenho manual com os lugares, horários de como dar perdido. Ai carai. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé.
O primo do cunhado do meu gênero é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança.
Falou, falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar.
Tem que saber mentir, tem que saber lidar.
Em qual mentira vou acreditar?
A mente é assim, é mentira, deixa eu ver.
Qual mentira vou acreditar?
Tem que saber mentir, tem que saber lidar.
Em qual mentira
vou acreditar?
Pô, que cara chato, ó. 15 pras 11, eu nem fui muito longe. Os homens embaçou, revirou os bancos, amassou meu boné branco. Sujou minha camisa do Santos. Eu nem me lembro mais pra onde eu vou. E agora, quem será que ligou?
Mistério na estação, eu tô na zona sul. Eu chego rapidinho, assinado.
Bru, pode crer, naquele lado de Santana. Conheço uns lugar, conheço umas fulana. Juliana, não. Mariana, não. Alessandra, não. Adriano, o nome é só um detalhe. O nome é só um nome, 953. Esqueci o telefone.
Porra, demorou.
E aí, Blue, como é que é?
Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher. Trombei uma pá de gente, uma pá de mano.
Pode crer.
Tô há quase uma hora te esperando. Passou uma figura aqui e deu ideia. Diz que te conhece, pá, chama Léa.
Eu?
Cabelo solto, do vermelho, estrategicamente ao palmo do joelho. Os caras com metal visual, os que tal, pagando mó pau. Ninguém falou mas eu via meio mundo chegando por telepatia. Economizava o meu vocabulário, não tinha o que falar. Falava o necessário, meio assim, é claro, sei lá qual é que é truta. Que não falta minha filha da puta. Tudo comigo, confio no meu taco. Versão africana, dão um antemarco. Tudo muito bom, tudo muito bem. Sei lá o que que tem, ideia vai, ideia vem. Ela era princesa, eu era o plebeu. Quem é mais foda que eu? Espelho, espelho meu.
Tipo Thaís de Araújo ou Camila Pitanga.
Uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba. Será que ela aceita ir comigo pro baile? Foi pra zona sul, tem um grande final. Amor com gosto de grito até às 6 da manhã. Me chamar de meu preto e me cantar de Javan.
ninguém ouviu, mas puta que pariu, em fração de segundo meu castelo caiu, a mais bonita da escola, rainha passista, se transformou numa vaca nazista, eu vi no James Brown, pá, cheio de foda, ela pergunta se eu tenho o quê? Gansenrote? Lógico que não, a mina quase histérica, meteu a mão no rádio e pôs na Transamérica, como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa, olha só que conversa. Que tinha bronca de neguinho de salão.
Não.
Que a maioria é maloqueiro e ladrão.
Aí não.
Aí não, mano. Foi por pouco, eu já tava pensando em capotar no soco. Disse pra mim não falar gíria com ela.
Pode crer.
Pra me lembrar que eu não tô na favela. Bate boca, favela. Será que é meia-noite já? A Cinderela virou bruxa do mar. Me humilhar não vai, vai tirar o caralho. Levanta seu rabo, racista, e sai.
Eu conheço essa perversa mó cara. Correu a banca toda de uns playba que cola lá na área.
Pra mim ela já disse que era solitária. Que a família era rígida e autoritária. Tem vergonha de tudo, cheia de complexo. Que ainda era cedo pra pensar em sexo.
A noite é assim mesmo. Deixa.
Tiro de notícias.
A semana em posses. Voltando com Estação Basquete 69, com giro de notícias da semana em posses, perguntando agora do confronto que estamos assistindo agora ao vivo, isso, enquanto fazemos o programa, entre Cleveland e Toronto, de novo em Toronto.
Eu tô sem microfone, cara. Eu tenho uma pergunta.
Então, manda brado.
No último jogo, o Toronto Raptors ganhou do Cleveland Cavaliers.
Ganhou.
Por 15 pontos.
Verdade.
Correto? É, a minha pergunta é a seguinte: o Kevin Love jogou 30 minutos e fez 3 pontos nessa partida.
É verdade também.
Acertando 1 de 9. O Kyrie Irving jogou 37 minutos e fez 13 pontos. Então o Kyrie Irving e o Kevin Love somados fizeram 16 pontos. O LeBron James manteve as suas médias boas ali, 24 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Seja como for, até então Kevin Love e Kyrie estavam jogando muito bem, estavam mostrando uma certa consistência. Eles conseguem manter essa consistência ou o último jogo deixa dúvidas com relação ao elenco titular do Cleveland Cavaliers?
O louco. Eu acho que eles conseguem manter, foi só um escorregãozinho ali. O Toronto não vai oferecer muita resistência, não.
Eu não tenho dúvida nenhuma que esse time do Cleveland ele não vai derrapar de novo.
Eu acho que foi literalmente uma tirada de pé. Foi, primeiro jogo fora, deixa pra lá. Mas é bom esse time passar algum aperto também e não ganhar todos os jogos fáceis.
É, faz todo sentido.
Perfeito. Muito bem.
Ninguém, nenhuma voz discordante, assim é chato, porque depois não tem o que discutir, né?
Não, cara, mas, é que é o Toronto, né, gente? É Cleveland e Toronto.
Eu não sei se o Toronto vai ganhar o confronto, mas como eu falei, é bom pelo menos ver o Cleveland tendo que passar alguma dificuldade pra vencer uma série, tendo que se cansar um pouco mais, tendo que dar algo a mais. E nesse jogo que estamos vendo, o jogo está no começo, é claro, mas Toronto também vai vencendo.
Mas tem uma coisa aí que... Dedé acaba de nos avisar que o Jonas Valanciunas está disponível.
Está disponível para esse jogo, exatamente.
Esse jogo, ou seja, para o próximo também.
Provavelmente, se ele não...
Se não machucar de novo, né?
Isso, impacta na decisão de vocês? Impacta ou não?
O Valanciunas ter voltado?
É.
O Alen que gosta dele.
Não, mas eu acho que o Biombo... Eu fui um dos caras que...
Fez uma bela temporada.
Que falei merda, né? Porque eu falei que o Biombo não seguraria a onda.
Quantos rebotes ele pegou?
Ele pegou 26 rebotes no outro jogo, no jogo 3. E eu fui um cara que achei que o Biombo não daria conta, que o Valanciunas era uma peça importante, mas o Biombo se provou ser um cara bem interessante pra esse time, né? Principalmente defensivamente. Ofensivamente ele não vai bem.
Eles resgataram a escola.
Mas o Valanciunas, nos playoffs, Ele estava sendo uma boa ferramenta ofensiva para o time do Toronto. E o Biombo não tem essa característica, então talvez não balanceasse. Mas...
Por isso que eu acho que talvez mude um pouco, não é que também vai salvar o Toronto do buraco, mas o que a gente tem no Toronto é uns caras sobrecarregados, né?
E o Biombo. O Biombo fez uma temporada boa, mas de uma reserva e de blocos, mas ó, na derrota anterior para o Cleveland. Ele jogou quase 30 minutos, 28 minutos, 29 minutos, fez 3 pontos e 5 rebotes só. Ou seja, nenhum steal, ou seja, foi um jogo ruim desse cara. Ou seja, o último jogo foi bom, mas na derrota
Foi um péssimo jogo.
Não, mas ele vem jogando muito bem. Tem, em alguns momentos tensos, principalmente nesse jogo que ele foi mal, DeRozan não conseguia fazer nada, a Lorde também não conseguia fazer nada, e ele chamava, às vezes, a responsa. Que é muito interessante num time de Toronto, que a gente chama de time de derrotado, segundo o André Cavalieri.
Ah, ué,
tem gente. Esse, pelo menos, esse bril do...
O biombo do comparado biombo. Ao de Kemi Mutombo aí na televisão, pra quem tá assistindo o jogo agora.
O Miguelito, eu tenho uma pergunta.
Outra? Muito bem, vamos fazer, improvisando mais um giro aqui, diga lá.
É... Mas vocês podem comentar, talvez.
Tá bom, tá bom.
Quer fazer? Não, sem vocês graça. Que sabem. Você não, é o
faz,
chefe.
Faz aí
chefe.
Joga no giro. Faz joga no giro.
Fala.
Então vai, ó.
Vou jogar no giro.
Sai do WhatsApp, contagem.
E você vai. Espera o Leandro sair do WhatsApp.
A pergunta é, vocês lembram na troca Matias. Do Cleveland, na fatídica troca do Cleveland do nosso querido Varejão pelo Puts. Fry? Todos nós criticamos e etc. A própria... contratação foi questionada e etc. E nesse playoff, o Fry vem se mostrando uma peça bastante importante. Jogou bem nos jogos, não tá jogando muito, tá sempre pontuando para dois dígitos. E aí minha pergunta é, foi tudo mimimi de brasileiro ou realmente não dá para falar que o Fry ainda foi uma boa contratação?
Ó, eu acho que o Fry é o mérito do Tyronn Lue, o técnico humilhado pelo Allen Iverson.
Eu acho que o Shannon Fry é um cara que tem potencial para ser o X-Factor desse time do Cleveland Cavaliers.
Olha só. Eu acho que o Varejão ele já não tinha mais espaço nesse time há algum tempo por conta do monte de lesão que ele sofreu. Aí meio que vamos pegar alguém que joga, né?
Olha, essa foi boa, cara.
Também, tô aquecendo, cara. Já foram três, caíram na minha mão aqui, uma hora eu acerto.
X-Factor?
O que é X-Factor?
X-Factor.
É um programa, não é?
Não é uma série?
TV, não é?
Eu quero acreditar, arquivo X. O X-Factor é o cara que pode ser o...
Fator
o,
X.
O causador da vitória do Cleveland Cavaliers.
O diferencial, é mais fácil.
Você acha que ele...
Ah, não, o LeBron não, né?
Ele é um time que tem... Steve Adams do...
Normalmente o X-Factor, ele não usa os protagonistas, Miguel.
Perfeito. Por isso que o Crovis pediu para você explicar o que era, porque a gente não dominava.
Então, tô explicando. O protagonista, ele é o cara que tá todo mundo contando que vai fazer o papel dele ali. Então, tem que ser um elemento surpresa, que é justamente esse diferencial, assim, fora do que a gente já está esperando.
Depois do equilíbrio.
O que vai acontecer? E o Shannon Fry é um cara que é isso que o Rafa falou, ele joga pouco tempo e faz muito ponto. Então é uma arma do banco bastante importante.
Acho que ele, no último jogo, se não me engano, também não estou com as estatísticas aqui, mas eu tinha olhado que acho que foi 4 para 5 o field goal dele. Terminou acho que com 11 pontos, alguma coisa assim. No jogo passado ele terminou também com 10 pontos.
15,
E é sempre assim, para cima de 50% de field goal. No outro jogo acho que foram 4 de 7 também, tudo próximo.
Voltando a falar rapidamente sobre o Biombo, pode? O Biombo é um cara que ele joga de pivô e ele é baixo, cara. Eu não sabia que ele era tão baixo. Eu fui ver isso hoje. Ele tem 2,6.
É baixo, não é, né?
É um anão, né? Um anão.
Pra média de pivô, ele é baixo, sim. Ele é mais baixo que o Kevin Durant, por exemplo. Tudo bem que o Kevin Durant é enorme, mas ele é pouco maior que o LeBron James, entendeu? Ele nessa quadra aí, entre os pivôs, é de longe o mais baixo, assim.
Ele está jogando junto com o Scola, inclusive nesse exato momento, né? O Scola como...
Ala pivô, e ele como pivô.
Ah, ele como 5?
O Biombo é o 5. E ele é do Congo, cara, e perguntaram pra ele assim, velho, como é que você tá jogando ali, defendendo o garrafão com o LeBron James do outro lado? Você tem medo do LeBron James? Daí o Biombo respondeu assim, cara, eu sou do Congo. Eu não tenho medo de seres humanos. Eu tenho medo de leões. Foi só isso que ele falou.
Que profundo, que profundo.
Ô, Miguel, você tem medo de leão, Dedé? Só uma pergunta rápida.
Eu não, porque eu moro no Brasil. Não tem leão aqui no Brasil.
Tem medo do LeBron James.
Eu tenho medo de aranha.
Não tem medo de aranha.
Não precisava contar isso.
Ficou um abraço.
Que idiota.
Não falei nada. Só
você que falou.
Uma constatação.
Miguel, nessa temporada, o Cleveland e o Toronto, eles jogaram 6 vezes, né? Três confrontos de temporada regular e agora mais 3 de playoffs. E o time da casa não perdeu ainda. Então, quem jogou em casa ganhou sempre nesse confronto.
Então, nessa lógica, teremos um jogo 7.
Nossa, não vai acontecer.
Do Cleveland. Em Cleveland.
Mas com a vitória do Cleveland. Não vai acontecer por quê?
Mais uma daquelas estatísticas que o Marcos gosta, né?
Muito bem.
Já tô devendo uma caixa de breja para cada um desse programa mesmo.
Porque era mesmo?
Porque eu falei que o Oklahoma não venceria mais no Texas. Eles foram lá e na mesma noite ganharam.
Na mesma noite. A gente ganhou a caixa de cerveja logo depois do programa. Foi.
A gente podia ter pagado a conta aquele dia lá.
Pode crer, né?
A gente bebeu esse dia, não foi? A gente tava assistindo lá.
Exatamente.
Eu que paguei, mas...
Bebeu uma lata e meia cada um, porque isso é um
pode
canguinha.
Pagar, foi R$74.
Cerveja tá caro no Brasil.
Tá caro,
mano.
O que vocês beberam aí, gente?
Heiko.
Era importada?
Era importada.
É, eu tenho aqui a carta do prefeito de Toronto.
Ah, oh, a carta do prefeito de Toronto.
A carta do prefeito de Toronto, ela aconteceu depois que a CBS, que é uma das maiores redes de rádio e TV dos Estados Unidos, criou uma enquete para saber quem que seria o campeão da NBA e já estava nas finais de conferência. Ou seja, tinham quatro possíveis opções. E daí na pesquisa não tinham os quatro times. Tinha Cleveland, Golden State, Oklahoma e outro.
Outro!
Isso é humilhante, cara.
Outro, o prato vai ser invalidado.
Não é que ele ficou bravo que não tinha o nome dele. Ele nem foi.
Nem que ele vai ganhar por mérito.
E daí, o prefeito de Toronto, que é o John Tory, ele escreveu uma carta pro Sean McManus. Que eu queria reproduzir agora, pode
boa!
Ser.
Boa! Tipo a do LeBron, vai.
Não, é do Kobe, não. Essa não é tão essa. Ele fala o seguinte: caro Sean McManus, eu pensei em te escrever sobre as opções questionáveis apresentadas pela sua pesquisa de opinião sobre o mais provável campeão da NBA. A pesquisa oferecia as opções de escolher Cleveland, Golden State, Oklahoma e outro. Temos que assumir que o outro seja o Toronto, a casa do Raptors e de outros 2,8 milhões de residentes, incluindo vários espectadores da CBS Sports. A gente não ficou nem um pouco ofendido. Nós estamos acostumados a sermos subestimados. Alguns dias o LeBron James disse que ele estava ansioso para jogar contra o Miami Heat, um time que está nesse momento jogando golfe. O Wade achou que poderia aquecer durante a apresentação do nosso hino, e bem, nós mostramos a ele como nós nos sentimos com relação a isso. Em Toronto, na quarta maior cidade da América do Norte, é muito legal ter o nosso Raptors nas finais da conferência. É a primeira vez que um time canadense faz isso. Especialmente porque o basquete foi inventado por um canadense. De nada. Por favor, não hesite em pedir para o seu pessoal ligar para o meu escritório para escolhermos um bom lugar para os seus câmeras quando nós estivermos tendo o nosso desfile de vitória depois que o Toronto Raptors ganhar o campeonato. Nós marcaremos...
Ele emocionou, tá justo. Calma, gente, é o fluxo.
Obrigado. Calma, vou voltar.
Comece de novo.
Por favor, cala a boca. Por favor, não hesite em pedir para o seu pessoal ligar para o meu escritório para escolhermos um bom lugar para os seus câmeras quando nós estivermos lendo o nosso desfile da vitória depois que o Toronto Raptors ganhar o campeonato. Nós marcaremos o lugar deles como o lugar dos outros. Atenciosamente, John Torrey.
Yeah! Uau. Aliás, nosso amigo...
Ele aposta alto no fim, né?
O nosso amigo Gustavo Carbonaro, um grande amigo...
Boa.
Abraço ao nosso amigo Gustavo Carbonaro.
Abraço.
Vai estar
não é
em Toronto no jogo 6.
Ô, louco.
Podia fazer um...
Se houver.
Um link direto.
Vai haver?
Um jogo 6?
A gente torce pra que sim, porque ele vai estar lá, né?
Ele vai agora, conseguir ingresso?
Não, mas lá só ele... fica na porta, não tem problema.
Ele falou que conseguiu o ingresso, sim.
Somos todos Toronto, hein, pessoal? Vamos torcer pra que Tato possa lá.
Mas tá difícil, hein? Porque já empatou, já.
Sim, nesse exato momento estamos no final do primeiro quarto, jogo empatado. E é isso.
O jogo empatado em 20-20, faltando 13-13.
Teve uma coisa que aconteceu durante a semana aí, que foi a eleição do Hulk do ano, né? Que foi uma eleição também unânime, como a do MVP.
É mesmo?
É.
Quem ganhou?
O Carl Anthony Towns.
Unanimemente.
Unanimamente.
É o ano do unânime, né?
E quem foi unanimamente o segundo?
Foi a primeira vez que unanimamente alguém ganhou, né?
Kristaps Porzingis.
Zika?
Que também esteve na lista das camisas mais vendidas do ano.
Oh, do ano!
Não só do Knicks, é isso?
Não só do Knicks, não, não. Entre todos, eu acho que ele foi o quarto.
Olha.
Tá no top 5 com certeza, ou o quarto ou o 5.
Quem será que comprou a camisa do Zika?
Todos os caras de Nova York, carente de ídolo.
E é bastante gente em Nova York.
Bastante. Mas enfim, né? Eu tava falando do Carl Anthony Towns, eu assisti uns jogos do cara, porque eu sou teimoso mesmo, né? Pra ver Timberwolves. Tem que ser teimoso. E ele realmente é foda, e ele acho que é mais franchise player que o Andrew Wiggins.
Boa!
E eu tava vendo a idade dele, cara. Você sabe que o Bauru tá com um rapaz agora que vai entrar no draft, né?
É o único brasileiro, né?
Quem é?
Wesley Senna. um pivô molecão.
É.
E ele tem a idade do Karl Anthony Towns.
Ô, louco, sério?
O que tem?
20 anos.
O que tem é que um acabou de ganhar o título de Hulk do ano da NBA e o outro tá jogando no Bauru.
Ah, mas isso não é... Não.
Mas é só... Aí, o Dedé, mas tudo bem, 22, cara.
Até aí o... Aquele...
E tem hérnia.
Até aí o... No Celtic se cogita muito aquele... Aquele Buddy...
Eu tenho o mesmo peso do Bismarck.
Buddy Holly, é isso? Buddy Holly?
Oi, perdão?
Buddy Holly é o menino que a gente comentou que foi pras finais do...
Buddy Holly é baterista.
Buddy, o nome desse cara.
Buddy o quê?
Não sei, cara. Não sei de quem você tá falando, velho. Fala alguma coisa. Eu não consigo entender o que você fala.
Quem? Quem sabe? Quem sabe?
Tá aí, pô.
Continua a história dele, Rafael. A gente tenta identificar o nome aí na...
Não, a gente comentou sobre ele, inclusive, nos nossos programas, quando falávamos do Final Four, como quando falávamos da final da NCAA, que é o rapazinho, que eu não lembro o nome, é Buddy alguma coisa, acredito, Holly.
Seria Ben Simmons?
É, não. Ben Simmons vai ser o primeiro pick, provavelmente.
Philadelphia 76ers, vai, caralho!
Não, a gente já faz esse gancho com esse gritinho do Dedé também.
Vocês até... Mas o rapaz em questão que eu estou falando, ele tem 23 anos, ou seja, isso não tem nada a ver.
Não, não tem nada a ver.
Não, mas é que diz algumas coisas que eu queria concluir. Principalmente que os caras têm entrado muito cedo na NBA, a gente já falou disso aqui.
Uhum.
E não todos correspondem à expectativa tão cedo.
Tipo
o Karl Anthony Towns é um cara que correspondeu à expectativa muito cedo.
Muito double-double.
Exato.
Mas vamos combinar, né, gente? Minnesota Timberwolves, né?
Minnesota
o cara assume um certo protagonismo.
Claro.
Mas ele tem que ter capacidade de fazer.
Quantas vitórias tem o Minnesota na temporada? Isso quer dizer muita coisa também, né?
É, mas é que o time do Timberwolves não é lá essas coisas. Agora, dentro do garrafão ali, ele
tem recurso.
Ele ganhou o desafio de habilidades.
Inclusive isso.
Mas você falou do Wiggins. Quando foi o draft do Wiggins, foi uma das coisas que inclusive foram faladas. Pra quem não lembra, ou pra quem lembra, foi o ano do Jabari Parker também. E o Wiggins foi o primeiro, o Jabari Parker segundo, e falavam já isso, que o Jabari Parker estaria já mais preparado pra ir bem. E ele, só que por ele teve o azar de ter uma lesão séria que tirou ele, deixou afastado a temporada inteira. Mas falavam que o Wiggins ia precisar de um tempo realmente pra se, não só aperfeiçoar a habilidade, como tamanho,
físico, né? Ele é muito magrinho.
Ele precisa dar uma encorpada.
O prefeito John Torrey nos lembrou do Miami Heat, e eu queria brevemente falar sobre o Chris Bosh. Fala.
Não, depois o Gustavo Bataglia vai fazer um gancho com uma assistência cultural com o Chris Bosh.
Tá? Eu ia justamente jogar essa
bola. Então faz.
Jogar essa bola pra ele, porque o Chris Bosh ele tá com problemas de embolia pulmonar, não é isso?
É isso mesmo.
E tá rolando uma polêmica se ele vai conseguir voltar a jogar basquete ou não. E existem vários médicos que estão falando para ele não voltar a jogar basquete, que ele deveria se aposentar. E ele mesmo queria estar ter jogado. Assim,
ele pediu, né?
Ele pediu para jogar.
A esposa dele fez uma campanha no Twitter, alguma coisa assim, né, para ele jogar.
E daí os médicos falaram, pô, não pode, tal, não sei o quê, enfim. E daí tá rolando essa polêmica, ele vai continuar jogando ou não? E daí uma pessoa escreveu pro Chris Bosh falando para ele não voltar a jogar. Quem foi? Gustavo Bataglia.
Pô, não sei, cara.
Nossa.
O que aconteceu?
Nossa,
é uma ligação que vai ser quem vai responder.
Isso é o...
Cadê o Matias ruim. Tá aí? Vai, Gustavo, quem é o cara?
Quem é o cara é o Bo Kimble. A gente já falou aqui na assistência cultural, me fale o nome agora do documentário, eu já procuro aqui e...
É Guru of Go.
Guru of Go?
Exato.
Ah, é verdade, é o Guru of Go que a gente sempre fala,
sim,
por
sempre
sinal.
Falamos dele.
E nesse documentário, assim, só pra retomar, é o documentário de um cara que tem um problema cardíaco e segue jogando basquete, no caso, basquete universitário. E...
O documentário, na verdade, é sobre o Paul Westhead, né? Que um dos times que ele treina da universidade é esse time aí.
É um ataque de vários 8 segundos, né?
Exato, que tem um sistema que foi, inclusive, o primeiro técnico do Showtime de Los Angeles Lakers.
Exato. A gente já falou aí, depois só procurar no nosso Estação Basquete, sei lá, 4, 5, 6, foi no começo a gente falou sobre. E o Bo Kimble é o cara que fazia parte desse time universitário. E que conviveu com o cara que tinha um problema cardíaco e veio a falecer na quadra. E ele deu uma declaração falando que, pô, Chris Bosh, aposenta aí, cara.
Não, né? Justamente porque foi um cara que foi contra a decisão de todo mundo, falou, não, dá pra eu jogar, eu consigo jogar, eu sou uma máquina, eu sou muito forte, e veio a falecer em quadra.
Exatamente.
Então, eu acho que esse fica o nosso apelo aqui também pro Chris Bosh, para os nossos ouvintes. Então, Chris
Bosh, se estiver ouvindo,
não, don't play.
A saúde...
Please don't play.
A saúde vem em primeiro lugar, né, cara?
É...
Muito bem, estamos...
Posso fazer um DDD incidental rapidinho?
Sempre, como já a humanidade vinheta, já quis por você, exato. Eu
sou
o
DDD.
Este é o DDD, quadro das dicas do Dedé.
Perfeitamente, Miguel. No DDD eu vou ler as perguntas de três ouvintes que não foram contempladas ainda.
Oh,
a primeira pergunta é a do Júnior Vilela e quer saber o seguinte... foi firmado nesse ano algum acordo de cooperação técnica entre a NBA e a CBF para a capacitação da arbitragem do basquete americano? Ou os árbitros Yankees sempre foram ruins mesmo?
Sempre esse foram. Ano é especial.
O que você falou?
Eu acho que os erros eles já aconteciam, mas agora com esse lance de ficar revendo todas as jogadas, as pessoas veem muito mais o que aconteceu, né? Antigamente, meu, passou, já foi.
Aliás,
segue o jogo.
É coisa nova de você estar assistindo. Aí tem um árbitro, especialista em árbitro, então... falando lá não sei da onde, New Jersey, sei
os
lá.
Os caras começaram a assistir Globo, tem isso há anos.
Não, não,
o Arnaldo.
É uma questão interessante sobre isso, e o Fernando Céspedes, que nunca participou desse programa porque não tem compromisso, mas isso. Poderia participar.
Não é confiável, né?
Exato. Não é confiável.
Ele diz que esse é o problema de você entrar no mérito do replay, de querer sempre corrigir os erros no replay. Que é, nunca vai ser impossível você acabar com os erros. É impossível.
Lógico.
E a partir do momento que você começa a mexer com isso, você vai afundar os árbitros também, porque agora é isso.
É, você expõe mais o erro do cara, né?
Não, e esse review dos dois minutos finais, que começou acho que no ano passado, os dois minutos finais do
tudo
do...
se revê.
Eles pegam e publicam para as pessoas o que os árbitros erraram, o que eles não erraram. E eu não entendo o objetivo disso. Porque, velho, o que é para fazer o torcedor ficar com raiva? Qual é o outro motivo? Porque se é para fazer um review, tá, não sei o que é para acertar tudo, corrige na hora, assiste o
mas
na hora.
Depois
não adianta, porra.
Mas tem uma regra que o review não pode mudar o que o árbitro apitou na quadra. Então, se ele apitou falta e não foi falta, ele não pode voltar atrás.
Isso, ele só pode mudar o lado, né?
Tem algumas situações que o review aparece, mas ele não pode mudar o que o árbitro escolheu.
Então não
aí não tem como consertar.
Então não adianta,
se ele errou.
Isso, é só pra fazer o cara passar raiva. Se não pode consertar, não mostra. Senão é só...
Não, pior não é nem não mostrar, é o que você falou. É no dia seguinte publicar tudo que o árbitro deu e tudo que o árbitro deveria ter feito, né? Que é tipo, ó, ele errou nisso.
Bem, vamos lá.
Vamos lá.
O Alan César e o Jongmin Lee, eles fazem uma pergunta semelhante. Jongmin Lee, ouvinte assíduo.
Exato.
Sentiu falta do programa semana passada. O Alan César, o Jongmin Lee, fazia a seguinte pergunta. Se o OKC for para as finais, ele entra como favorito? Contra o Cavaliers ou contra o Raptors?
Sim.
Não sei. Não estou.
Segundo o BPI, sim.
Não sei opinar.
Não sei. Não posso opinar
sobre isso.
Faz a Glória
Pires. Sim. Sim.
Tá, ok, Rafael, o que você acha?
Sim.
Entra
acho que pela família.
Na cabeça. Acho que na cabeça do LeBron, não.
Não?
Não. E o LeBron, na cabeça dele, é sempre o favorito.
Tecnicamente, é não. Mas não significa que eu ache que os Cavaliers são favoritos. Eu acho que é um jogo estritamente equilibrado, absolutamente equilibrado, principalmente por ser final.
Perfeito, eu também acho. Acho que isso é ótimo. Pra finalizar meu DDD, Miguel, essa semana, eu já vou...
Quem faz aniversário?
Eu já vou revelar com que roupa o Dedé veio.
Ele guardou depois na mochila.
Que roupa o Dedé trouxe.
É um moletom básico.
Que roupa o Dedé trouxe.
Que é o... Hoje é aniversário do Jack Coleman.
Congratulations, man.
Quem é esse aí?
Jack Coleman é um cara nascido em 1924, então ele deve ter jogado na NBA na década de 50. Eu não faço ideia.
Ah, por isso quando eu falei Irish 23, eu caguei mesmo, né, com as dicas, né? Todo mundo
não,
matou.
Não, mas isso é o aniversário dele antes do dia. O Irish 23 é que você olhou ali pra TV, você perdeu um pouco.
Ah!
O Irish 23 é a camisa conhecida do high school do LeBron James.
Olha aí.
Ele foi direto do high school pra... NBA, correto?
É verdade.
Não é à toa que ele, quando comparado com o Stephen Curry, por exemplo, tem com a mesma idade. O LeBron James é 2 anos mais velho que o Stephen Curry, correto? Mas o Stephen Curry está com 28 anos. Se você compara os números de Stephen Curry com os números do LeBron James há 2 anos atrás, quando ele também tinha 28 anos, os números do LeBron James são muito mais impressionantes. Ele tem meio que o dobro da quantidade de pontos. O Stephen Curry tem 11 mil, o LeBron James tem 22 mil pontos, enfim. É, ele foi direto do high school e essa era a camisa que ele usava, desde sempre 23, e também é a camisa que você vai ver bastante se você assistir o documentário More Than a Game, é isso?
More Than a Game.
More Than a Game. Fica aí uma mini dica cultural também.
Mais exato, que mostra o LeBron James jogando desde os 7 anos de idade no time dele, ele já quase tinha esse tamanho que ele tem hoje.
Perfeito.
Pra jogar com os meninos.
É muito, isso, Miguel.
Muito bem, é isso aí. Estamos chegando ao final desse Estação Basquete... quase que incidental, feito, né, aqui pelo nosso suor.
Incidentalmente incrível.
Eu achei que gostei. Uou, também.
Muito bem. Então, em homenagem a todos vocês, vamos ao destaque final de... Calma.
Eu achei que você ia dar tchau, eu fiquei apressado, choramingando aqui. Não. Peço perdão depois pela minha intervenção.
Descabida. Lá pela Estação Basquete 6... A gente tava com o horário apertado, eu tentei fazer isso de direto e fui assim... Foi
execrado.
Exato, então nunca mais...
Nunca mais, faça isso.
Então vamos aos destaques finais do que estava bocejando, Marcos do Amaral Jorge.
Não, é só isso mesmo, gente. Bom, mais um programa. Semana que vem estamos aí de novo.
Será?
Vamos ver se a gente já tem uma final ou não. Possível?
Muito bem.
Final possível?
Que bom, né, Silvio?
Bom viver, gostoso
viver. Se o sol aparecer amanhã. Muito bem. André Cavalieri...
Tô triste que não tá tocando DDD ao fundo. Tô ansioso pelo próximo draft. O Marcos do Amaral também está, porque se o Philadelphia 76ers draftar o Ben Simmons, ele vai torcer pro Philadelphia, é isso, Kravis?
Mais ou menos, né? Difícil trocar o Portland, meu time do coração, desde criancinha. Mas...
É verdade isso?
Não, não é verdade. Ah.
É o time dessa temporada. É,
exato. Muito... Mas vamos acompanhar a Sixers, né? Parece que agora já é oficial. A gente já pode torcer pro Sixers sem passar vergonha.
Ótimo.
Pode que voltar,
ótimo.
Né? Talvez que ótima tinha notícia. Gente que torcia na época do Allen Iverson também.
Miguel, achei o programa de hoje muito bom. Pra mim é isso. Um grande abraço. Até semana que vem.
Bom, legal. Leandro e a mim, o seu destaque final, seu boa noite.
Sempre um prazer. O destaque, semana que vem já teremos quase definido, pelo menos, a final do NBB. Flamengo e Bauru. Quem será que ganha? E fica a minha pergunta pra vocês, né? Qual é o jogador de basquete que nunca ficou nervoso?
Boa, Yamin!
Qual é?
É o Karl Malone.
Yamin, genial. Genial.
Olha, está inaugurado
o quadro.
A piada do Yamin, a gente vai pensar ainda no nome, mas que é Yamin fazendo trocadilhos. Tem um que é visual. Né? Que é, tem o que é visual, depois no programa que vem a gente faz pra vocês.
Vai coisas. Chamar Iadilhos o quadro, Trocadilhos e Iadilhos. Sei lá.
A gente vai pensar melhor no nome. A gente vai pensar no nome.
Esse nome com certeza não vai ser.
Quem puder dar dica, mandar pelo Facebook também, tá precisando, pelo visto.
Muito bem. Rafael Gonzaga, que seria o cara para falar essas
não
coisas.
Não, chega, já acabou.
Entrou o filho do Rashid Wallace em quadro. Eu precisava falar isso, porque esse cara, o 3 do Toronto Raptors é igualzinho o Rashid Wallace. Depois olha.
Legal.
Tá bom.
Bom, o Rafael Gonzaga, você que não é igual ao Rashid Wallace.
Não sou. O nome do jogador que eu estava tentando lembrar...
Eu gostaria de puxá-lo aqui.
Aqui
se faz, aqui se paga.
Bob. Buddy Hield, falamos sobre ele.
Anota aí,
famoso. Falamos sobre ele, do time de Oklahoma. Terminou com 25 pontos.
Falamos, sim. É verdade.
É isto, ele está sendo cogitado também para o Boston. Obrigado.
Ah, muito bem. De nada. E agora, antes do Gustavo Battaglia dar o boa noite curto e grosso dele, tem uma coisa que está na pauta há umas 25 semanas para a gente dar aqui como um furo também, que você ainda não deve saber disso.
Tem um furo?
Então, é sobre patrocínio.
Ah, legal.
Beleza. Quer falar?
Não.
Que ótimo! Bom.
Tô brincando. É só que a gente não falou, mas a galera já deve saber, né? Que
por isso,
a NBA liberou, a partir da temporada 2017-2018, o patrocínio na camiseta dos times, né? Tem vários critérios, né? Não é master, não é no meio do peito, enfim, tem várias pequenas coisas, mas a partir de 2017... Teremos patrocínios nas camisetas do
NBA. Não pode souvenir, né?
Não pode. Tem um padrão, padrão. Porque tem tamanho, pode, tem... Enfim, é isso.
Então, o que faz a gente pensar, porque no futebol também não entra o negócio de padronizar de novo, agora que perdeu a mão, né? Mas isso fica Rumos do Futebol, o programa isso. que você assiste aqui.
O Breno Mendes Longarço, sim. famoso Firúvio.
Firúvio.
Tá mandando um abraço, falando que o Shannon Fry é velho, que não dá pra contar nele como X-Factor, mas que ele tá jogando bem mesmo. Falou que o Crovis achou que o Timberwolves ia pros playoffs, hahaha. E falou, excelente programa, vou ver se lembro de ver toda semana. Maravilha,
obrigado.
Filho. Um abraço.
Que bom, tomara que você lembre. Você e muitos outros ouvintes Boa. Também lembrem. Só para encerrar, boa noite, Gustavo Battaglia.
Boa noite.
É isso aí, pessoal. Até a semana que vem.
É
um
nóis.
Grande abraço. Valeu. Fiquem aí. Vocês sabem com o quê.
Valeu.
E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba.
Não preciso nem dizer, o seu nome é popular. Cannabis, ha, a erva eu vou fumar. Eu não preciso nem dizer, o seu nome é popular. Cannabis, ha, a erva vamos fumar. Então, vem do hashixe ou do canhamo. Nome originário árabe, que significa erva seca.
E daí, como é que é?
Ha, 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 ha.
Fogo na bomba, e daí, como é que é?
Ha, ha, ha.
Fogo na bomba,
bebida, química, nada disso ameniza. Prefiro ficar na brisa, sem desarrumar. O dois, passa a bola, ladrão quer fumar. O dois, sem marcar, rapaziada, firmeza, queima o seu e fica pampa. Sem armas, sem drogas, pra começar. Um rolê pela quebrada, pra clarear. 50 PMs nas ruas, prontos para embaçar. É, o gambé é folgado, pode complicar. Lhe forjar no 12, ele fazer assinar. Mas se passar batido, talvez um 16 no distrito. Um 16 no distrito.
E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é?
Ha, ha, ha.
Fogo na bomba.
DMC, FDS, não paga, não paga comédia pra você. Otários fatados, cê vão se fuder. Se liga, não acha, já bola, já bola. Se liga porque otário na nossa banca não cola. Cê fake, cê fake, cê fake ligeiro. Porque nessa porra nós somos...
Brrra, com certeza eles vão enquadrar. Pelo falso papelote eles vão te matar. A polícia só existe para nos atormentar. Com a química com certeza eles vão se matar.
Uma bomba, duas bombas, não pega, não pega nada. Homens crendo todos eles, é menos amenizada. DR na periferia tem muito respeito. E na hora do enquadro só o cheiro, só o cheiro. É só o X.
Não tem flagrante, não. Não tem flagrante, não. Já bolou, acendeu. Virou fumaça, subiu pra cuca. Fim do silêncio, é menos querer. Não deixa de falar, ando que é malandro. Sei que está corrente, vou dar conta. Não tem flagrante, não. Não tem flagrante, não. Já bolou, acendeu. Virou fumaça, subiu pra cuca. Fim do silêncio, é menos querer. Não deixa de falar, ando que é malandro. Sei que está corrente, vou dar conta.
Pode vir parar. De vir revistar, o flagrante já foi pra mente só pra amenizar. Os puta farda explodiram a cabeça de raiva. Enfiava a mão no meu bolso, no meu saco e não achavam nada. Revistaram a minha cheveteira e não acharam nada.
Não tem flagrante, não, não tem flagrante, não. Já bolou, acendeu, virou fumaça, subiu pra cuca, fim do silêncio, é menos crime.
Não deixa agora malandro, que é malandro, você pensa em corrente, vou dar favela.
Daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba.
We'll be right back.